Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Olá, hoje é terça-feira, dia 15 de setembro de 2020. Tudo bem com você? Eu sou a Nara Lacerda. Te faço companhia na próxima uma hora em mais uma edição do programa Bem Viver, produzido pelo Brasil de Fato. De segunda a sexta-feira, a gente tem um encontro marcado às 11 horas da manhã nas rádios Brasil Atual, da capital paulista e da Baixada Santista. E você escuta o Bem Viver neste mesmo horário na nossa rádio, a Rádio Brasil de Fato, no site radio.brasildefato.com.br.
O Bem Viver está em rede pelo Brasil.
A sintonia é diária e em diferentes horários.
Em Itapeva, no estado de São Paulo, Rádio Camponesa 96,7 FM.
Em Sorocaba, no estado de São Paulo, Rádio Super 87,5 FM.
Na cidade, Senador Alexandre Costa, no Maranhão, Rádio Interativa.
Em São João do Piauí, no Piauí, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM.
Em Abelardo Luz, em Santa Catarina, Rádio Terra Livre, 104,9 FM.
Em Hulha Negra, no Rio Grande do Sul, Rádio Terra Livre, 94,5 FM.
Em São Luís, no Maranhão, Rádio Timbira, 1290 AM.
Em Novo Cruzeiro, Minas Gerais, Rádio Onda 95,5 FM.
Em Crateús, no Ceará, Rádio Camponesa 95,7 FM.
Em Terra Rica, no Paraná, Rádio Terra HD FM 95,3.
Em Lago da Pedra, no Maranhão, Rádio Cultural.
Em Brasília, no Distrito Federal, Rádio PIF, que você escuta em radiopif.webradiosite.com.
O programa está disponível também no Spotify e no Google Podcast.
Tem ainda a Rádio Cidade de João Pessoa, na Paraíba, que também transmite o Bem Viver. Essa rede de rádios não para de crescer. Hoje eu tenho o prazer de dar as boas-vindas a mais duas emissoras aqui de São Paulo. A Rádio Palermo, que você ouve no site radiopalermo.com.br, e a Rádio Comunitária Cantareira, 87,5 FM. Muito bem-vindas à nossa rede de emissoras. Obrigada a você que nos ouve em cada uma dessas rádios. E vamos começar o programa de hoje, que está cheio de assunto para a gente falar por aqui. Saúde, bem-estar, agroecologia e muito mais. O Bem Viver já está no ar.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
E a gente começa o programa de hoje falando mais uma vez da importância da ciência e da pesquisa para o bem-estar de toda a sociedade. Como é importante ressaltar isso, né? Sobretudo agora, quando a área sofre com a falta de investimentos e de valorização por parte do governo brasileiro. Isso sem falar nos discursos e declarações de alguns políticos, inclusive do próprio presidente da República, que espalham mentiras e muita desinformação sobre o trabalho de cientistas do mundo todo. A gente não pode esquecer de quantas vezes Jair Bolsonaro se colocou contra as orientações de organizações sérias, atrapalhando, por exemplo, a luta contra a Covid-19 aqui no Brasil. No entanto, é o trabalho de cientistas e pesquisadores do mundo todo que representa uma esperança para a gente vencer essa batalha. Incansavelmente, eles estão em busca de uma vacina que dê um fim ao crescente número de infectados e mortos pelo coronavírus. Enquanto os testes para verificar a eficácia e a segurança da imunização não são concluídos, para aí sim fazer uma vacinação em massa, o trabalho dos profissionais que estão na linha de frente contra a Covid-19 é cada vez mais essencial para evitar mortes. Depois de 6 meses de pandemia e atendimentos diários de pessoas contaminadas pelo vírus, médicos, enfermeiros, médicas e enfermeiras adquiriram conhecimento e experiência que podem explicar a redução, mesmo que tímida, nos óbitos por causa da Covid-19 aqui no Brasil. Eu conversei com profissionais que estão nessa batalha sobre o avanço das técnicas e procedimentos no tratamento de pacientes infectados pelo coronavírus e a gente vai conferir agora a reportagem que tem locução do do meu colega Lucas Weber, do Brasil de Fato.
Do atendimento a pacientes com sintomas iniciais da Covid ao tratamento de casos mais graves, é possível dizer que a experiência adquirida por profissionais da saúde, cada vez mais, ajuda a salvar vidas. A afirmação se confirma na análise da taxa de letalidade no Brasil, que indica quantas pessoas infectadas pela doença morreram. Esse índice, que já esteve próximo de 7% no país, hoje é de 3,1%. A agilidade na busca de soluções, tratamentos e técnicas que ampliem as expectativas de sobrevivência dos pacientes acompanha um movimento na ciência mundial que também nunca foi visto. Junto com a força de vontade e dedicação de quem está na linha de frente, as pesquisas evoluem em velocidade única. Como pontua o infectologista e professor da Faculdade de Medicina da PUC de Campinas, André Giglio Bueno.
Qualquer condição nova, né? A gente tem uma curva de aprendizado que, nesse caso, teve que ser muito rápida. E a agilidade dos estudos, né, que foram sendo feitos ao longo da epidemia, ajudaram bastante na construção desse conhecimento. E, obviamente, a prática do dia a dia também vai trazendo algumas nuances a mais aí do cuidado, que certamente uma pessoa que interna hoje para ser tratada, ela tem uma chance maior de ter um bom desfecho do que no início da epidemia.
A mudança nos tratamentos não ocorreu apenas para os pacientes com a forma grave da doença. Até mesmo para quem está com sintomas leves, foram estabelecidos novos protocolos. Inicialmente, a recomendação era para que cidadãos e cidadãs com a forma leve da doença permanecessem em casa, para tentar diminuir a propagação da Covid. Agora, a percepção é de que os cuidados iniciais podem ser determinantes para evitar o agravamento da situação. Outra mudança que trouxe resultados substanciais foi o uso do oxímetro, aparelho que mede a quantidade de oxigênio no sangue. E a descoberta da complexidade da doença também foi um avanço importante. Como explica o médico Eduardo Celan Lopes Gonçalves, que dirige a enfermaria dedicada à Covid-19 no Hospital das Clínicas da Universidade Estadual de Campinas.
Foi o que assustou muita gente, porque a gente começou a ver pessoas jovens que não deveriam ter problema de uma infecção viral começar a manifestar uma doença mais grave.
Uma das mudanças mais importantes no tratamento de casos mais graves da Covid foi a adoção de técnicas menos invasivas do que a intubação. O uso de respiradores exige sedação do paciente e pode até mesmo ampliar as chances de pneumonia bacteriana. A substituição do aparelho por outras manobras veio acompanhada de soluções criativas e muitas vezes simples. Uma delas, o ato de pronar o paciente, consiste em simplesmente mudar a posição do doente. A médica Karine de Almeida Araújo, coordenadora da enfermaria do Instituto Couto Maia, que fica em Salvador, afirma que as formas menos invasivas de suporte respiratório beneficiam não só quem está em tratamento, mas também as equipes.
Pacientes que chegam aqui hoje, que a gente consegue tirar desse quadro de insuficiência respiratória sem ser intubado, lá no início da pandemia, isso não acontecia. E gerava uma angústia muito grande para a gente, porque o paciente, muitas vezes, ele chegava andando no pronto-socorro.
Houve avanço ainda no tipo de medicamento usado para os sintomas. Os anticoagulantes passaram a ser ministrados para prevenir e tratar lesões e entupimentos de artérias e veias. O corticoide desametasona também representou uma notícia muito positiva para os casos mais graves. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda, Lucas Weber.
Vale ressaltar que esses avanços no tratamento da Covid-19 só foram possíveis graças à ciência, que desde o início da pandemia tem se debruçado para conhecer e entender melhor o vírus. E é importante falar também que muitos desses profissionais de saúde deixaram de conviver com seus familiares com medo de levar a Covid-19 para dentro de casa e aumentar a transmissão. Isso é para a gente ter uma ideia do perigo que essa doença representa e como é grave e irresponsável o modo como os governos estão conduzindo a flexibilização da quarentena, num momento em que os números ainda são muito altos e que não dão indícios de tranquilidade quando o assunto é a transmissão da doença. Você vem acompanhando aqui no Bem Viver atualizações sobre os testes das vacinas que estão em desenvolvimento contra o coronavírus. As que estão em estágio mais avançado de testagem são a chinesa Coronavac, a russa Sputnik e a vacina britânica desenvolvida pela Universidade de Oxford, do Reino Unido. Essa última havia interrompido os testes para a investigação de uma reação adversa numa voluntária e retomou os estudos nesta segunda-feira aqui no país. Outra notícia que envolve a vacina vem da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, que vai testar a eficácia da vacina BCG, que previne a tuberculose para a Covid-19. Segundo a instituição pública, a testagem deve começar em outubro, com 3 mil profissionais de saúde do Mato Grosso do Sul e do Rio de Janeiro. O estudo é desenvolvido em parceria com o Instituto de Pesquisa Infantil Murdoch, da Austrália. Conforme a informação da Fiocruz, todos os voluntários vão passar por exames para verificar se há ou não a presença do vírus no organismo. As pessoas aprovadas para o estudo vão receber a cepa da BCG dinamarquesa, que já está a caminho do Mato Grosso do Sul. A BCG, essa vacina que vai ser testada contra a Covid-19, é uma das doses que fazem parte do calendário de vacinação obrigatório aqui do Brasil. Está disponível no SUS, é obrigatória para recém-nascidos desde 1976, tem que ser tomada até os 4 anos de idade. Mas olha, neste ano de pandemia, a cobertura vacinal está muito abaixo do esperado, que tem preocupado autoridades de saúde. No estado do Rio de Janeiro, só 48% do público-alvo tomaram a dose. E o mesmo acontece com outras vacinas importantes do calendário, como a que previne a paralisia infantil, que atingiu só 44% de cobertura. Os números são muito preocupantes, porque com eles vem o risco de volta dessas doenças que são consideradas erradicadas na população. A gente vai entender melhor na reportagem de Cristiane Ribeiro, da Rádio Nacional.
Faltando menos de 4 meses para acabar o ano de 2020, o estado do Rio de Janeiro ainda não atingiu 50% da cobertura de vacinas oferecidas no calendário de imunização da criança e do adolescente. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, as vacinas contra o rotavírus e a BCG contra a tuberculose tinham como meta uma cobertura de 90% este ano, mas, de janeiro a agosto, a primeira atingiu cerca de 47% do público-alvo e a segunda, 48%. A cobertura mais baixa nesses 8 meses, de 44%, ficou com a vacina contra a poliomielite. Apenas a vacina contra a pneumonia atingiu 50% do público-alvo. O médico sanitarista da Secretaria de Estado de Saúde, Alexandre Kiepp, atribui a baixa procura pelas vacinas à pandemia de Covid-19, que impôs medidas de distanciamento social e fez com que as pessoas não saíssem de casa. Segundo Kiepp, a situação se reflete principalmente nas vacinas aplicadas em crianças com menos de 1 ano de idade, como a pentavalente, a BCG e contra a meningite do tipo C.
A expectativa agora é que isso comece a melhorar na medida que as medidas de flexibilização do distanciamento social começam a acontecer. Nós estamos programando para o mês de outubro uma grande campanha de multivacinação. Vai ser uma campanha nacional e aqui no Rio de Janeiro ela vai atingir as crianças de 6 meses até 14 anos de idade. Então a ideia é que qualquer vacina que esteja faltando na caderneta de vacinação seja reposta. Enfim, é importante salientar a importância da vacinação. A gente entende a dificuldade, mas agora é hora da gente se proteger contra doenças que podem ser muito graves e que só foram controladas nos últimos anos graças às altas coberturas vacinais.
A campanha nacional de multivacinação começa no dia 5 de outubro, mas para o assessor científico da Fiocruz, Akira Roma, além das campanhas de vacinação, é preciso reforçar as estratégias para motivar a população e mostrar os benefícios que a vacina traz. Ele salienta que a baixa cobertura pode trazer de volta doenças já erradicadas, como aconteceu com o sarampo.
Nós somos vítimas do nosso próprio sucesso. O sucesso das vacinações, a conquista que nós tivemos eliminando as doenças, é a causa maior dessa baixa cobertura, a meu ver, porque a população não sente ameaça de doenças. Então não vai procurar. Se não tem doença, por que vai vacinar? Mas isso é uma falsa segurança. Se entrar um vírus aqui da rubéola e de outros imunopreveníveis, da poliomielite, nós estaremos perdidos. Vamos ter outra vez surtos, epidemias para essas viroses e essas doenças.
O pesquisador citou, inclusive, a necessidade de combater as fake news sobre as reações adversas das vacinas e que, conforme enfatizou, são um desserviço à saúde pública. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
É importante ressaltar sempre que a preocupação em conter a circulação do coronavírus não pode permitir que as famílias se descuidem de outros vírus e bactérias. É imprescindível manter a vacinação em dia. As vacinas são de graça, estão disponíveis no SUS. A Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, inclusive lançou uma cartilha para incentivar a vacinação neste período de pandemia. O documento chega a alertar que esse descuido com outras doenças pode gerar consequências ainda piores do que os efeitos da Covid-19. Então, tomando todos aqueles cuidados para prevenir o contágio e a disseminação do vírus, procure a sua unidade de saúde e mantenha a vacinação em dia, especialmente das crianças, como a gente tem reforçado aqui no Bem Viver e como tem reforçado as autoridades em saúde.
Covid-19. Saiba como se prevenir. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Mesmo que dentro de casa ou no quintal, as escadas também são opções para se exercitar. Exercite-se. Inicie um programa de exercícios em casa. Existem opções online. Muitos deles são gratuitos e podem ser encontrados no YouTube. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
Hora de chamar a repórter Catarina Barbosa, da redação do Brasil de Fato, que vai trazer atualizações dos casos de Covid aqui no Brasil. Olá, Catarina.
Olá, Nara. O Brasil ultrapassou a marca de 132 mil pessoas que morreram depois que foram infectadas pelo novo coronavírus. Segundo dados do último boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Saúde, o CONAS, às 18 horas da última segunda-feira, dia 14, o país registrou exatamente 132.006 mortes. Já o total de pessoas que foram contaminadas pelo vírus é de 4.345.610 pessoas. Apesar da redução do número de mortes comparado a períodos anteriores, o número de infectados aumenta em todo o mundo. A Organização Mundial de Saúde divulgou que o mundo atingiu um recorde de contaminados em períodos de 24 horas. Foram 308 mil confirmações da doença somente no último domingo, dia 13. Os países que mais contribuem para o resultado são Estados Unidos, Índia e Brasil. Em todo o planeta, a Covid-19 já causou a morte de mais de 928 mil pessoas. Apesar de ser alto o número de registros de novos casos, o governo Bolsonaro acredita que a pandemia está desacelerando. Na última segunda-feira, a delegação brasileira, no Conselho de Direitos Humanos da ONU, evitou os números do coronavírus no país. E os representantes do Itamaraty disseram que a pandemia está se desacelerando e que o governo tem compromisso em proteger vidas, saúde e os direitos humanos de todos. E uma última notícia, Nara. A assessoria do Supremo Tribunal Federal, do STF, confirmou que o presidente da corte, Luiz Fux, está com a Covid-19. Ele buscou atendimento médico depois de ter notado um aumento da temperatura corporal. Segundo a nota do tribunal, a suspeita é de que ele tenha sido contaminado em um almoço de família. A nota diz ainda que o presidente do STF está bem. Ele ficará isolado pelos próximos 10 dias, como determina os protocolos de saúde. Direto da redação, Catarina Barbosa.
Muito obrigada pelas informações, Catarina. Até amanhã. E mesmo com a pandemia, quando o distanciamento social é uma medida recomendada para evitar a contaminação, a situação de superlotação em unidades socioeducativas se repete pelo país. Esse fato resultou em uma ferramenta jurídica com a proposta de mudar o cenário. No dia 21 de agosto deste ano, o Supremo Tribunal Federal julgou um habeas corpus coletivo que decidiu pelo fim da superlotação em instituições desse tipo no Brasil todo. O caso que desencadeou a decisão nacional começou no estado do Espírito Santo, especificamente numa unidade que comporta 90 adolescentes e tinha mais de 200 internos. Tudo isso em plena pandemia do coronavírus. O repórter Eric Gimenez conversou com a advogada do Instituto Alana, Maiara Silva de Souza, sobre essa decisão e as condições às quais os menores estão submetidos. Vamos conferir.
Maiara, obrigado pela sua participação aqui no Bem Viver. Bem-vindo ao nosso programa.
Obrigada, Eric, pelo convite.
Maiara, primeiro eu queria te ouvir sobre o julgamento em si, né? O que foi julgado e por que os ministros decidiram sobre esse tema agora, né? Só agora.
É, Eric, muito importante a nossa conversa de hoje, e ela está baseada no habeas corpus coletivo 143988 do Supremo Tribunal Federal. É importante lembrar que essa ação teve iniciativa com a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em decorrência de uma unidade específica, né, a Unidade Norte no Estado do Espírito Santo, onde havia vaga para 90 adolescentes e fazia o atendimento de 201 adolescentes. Acho que essa condição foi um marco, né, foi um símbolo para que a Defensoria do Estado do Espírito Santo levasse isso ao Supremo Tribunal Federal. E não muito tempo depois, outras defensorias de outros estados, como Rio de Janeiro, Bahia, Ceará, Pernambuco, também pedissem, levassem as situações de superlotação dos seus respectivos estados também ao Supremo Tribunal Federal. Então, o que demonstra que não era, né, uma situação isolada do Estado do Espírito Santo, mas sim um problema crônico do sistema socioeducativo que atende mais adolescentes do que o número de vagas permitido nas unidades. Então, essa decisão ela é extremamente importante, porque ela já, como a gente pode observar, essa situação de superlotação já é uma situação bastante comum. A gente tem a lei dos FNASE, que prevê ali quando o número de adolescentes a serem atendidos for maior que o número de vagas, esses adolescentes não podem ser internados, devem ser tomadas outras medidas alternativas, mas ainda assim isso não vinha sendo cumprido. Então essa decisão do STF reforça a importância da gente olhar e aplicar o FNASE, né? E além de criar aí uma decisão histórica por meio do segundo habeas corpus coletivo da história do Brasil, que pauta os direitos dos adolescentes, dando prioridade à dignidade dessa parcela da população.
Você citou que a superlotação é um problema crônico, né, histórico do nosso país. Já existe um diagnóstico do porquê isso ocorre? É envolvendo estrutura? É envolvendo um exagero nas punições? O porquê que isso ocorre?
Eric, existem algumas razões da superlotação acabar sendo naturalizada no nosso país. As mais comuns, né, que a gente sempre cita, é o descumprimento aos princípios constitucionais a serem observados quando são aplicadas medidas socioeducativas ou até mesmo durante a execução dessas medidas. E esses princípios são o princípio da excepcionalidade, ou seja, a medida de internação, a privação da liberdade do adolescente é a última medida a que deve ser ali contemplada como uma das possibilidades. Então, acho que esse é um ponto extremamente importante. E o outro está relacionado ao princípio da brevidade, que está completamente, bastante relacionado à superlotação, porque diz respeito ao tempo médio que o adolescente fica em privação de liberdade. E aí a gente percebe que são 16.161 vagas para atender 18 mil adolescentes. Então, de partida, os números já não correspondem, né, a uma condição de atendimento e de dignidade mínima para esses adolescentes.
E esse tempo médio, quando é maior, também está aliado a outros problemas além da superlotação, né? Quais seriam os grandes problemas que vocês veem hoje, nesse momento?
É impossível a gente falar da superlotação sem considerar que nós estamos num momento de pandemia, né? E que o cenário da superlotação, inclusive, conversando com as outras partes do habeas corpus coletivo, porque a decisão, o julgamento foi marcado durante o período da pandemia, né? E o que aconteceu durante a pandemia? Muitas medidas foram suspensas, muitos adolescentes, em decorrência da resolução do CNJ, teve as suas medidas suspensas por compor o grupo de risco, por serem gestantes, por não terem praticado, serem responsabilizados por atos infracionais que leve um decorrente de grave ameaça ou violência. Então, o cenário de superlotação durante a pandemia deixou de ser uma realidade como a gente tinha até então, né? Então, acho que esse é um fator muito importante para a gente, enfim, pontuar. Então, nesse contexto de pandemia, nos mostra que a gente não precisava ter uma unidade com 200 adolescentes, essa unidade só tem vaga para 90, né? Se a gente teve a suspensão das medidas desses adolescentes, e em decorrência dessa suspensão, a gente não conseguiu observar o aumento do número de violência ou eventuais infrações em relação à medida praticada pelos adolescentes. Antes da pandemia, os principais efeitos da superlotação está muito relacionado à precariedade do atendimento, né, e à potencialização de eventuais possíveis violações de direitos humanos, né. E isso durante a pandemia, soma-se esses dois cenários, permanecendo a precariedade do atendimento, permanecendo a potencialidade de violações e se somando à questão da convivência, né. A gente está num momento onde o distanciamento físico é a ordem para a manutenção da saúde e da vida.
O que a gente, como sociedade, pode fazer, como até sociedade adulta, como famílias e até como Estado, pode fazer para proteger mais essas crianças e adolescentes antes da prática da infração, né? Considerando que a gente ainda tem esse sistema socioeducativo que não é o ideal, conforme você falou.
Sim, Eric, eu acho que tem muitas coisas que a gente pode fazer. Eu acho que a primeira coisa, como sociedade, é pensar na nossa visão, obviamente, para com esses adolescentes, mas como você traz a provocação antes que sejam sequer atribuídos atos infracionais aos adolescentes. E aqui eu compartilho com você uma reflexão que, para mim, enfim, acho que é bastante importante a gente pensar sobre ela. O sistema socioeducativo, ele, infelizmente, atende hoje majoritariamente os jovens e as adolescentes, os adolescentes negros. E aí, eu acho que a gente precisa... É impossível ignorar a existência de um racismo estrutural que está, né, na estrutura da nossa sociedade e que afeta o nosso imaginário em relação a parcela da população negra, né? Então, pensar que antes mesmo da gente imputar, né, fazer referência a práticas de atos infracionais para os adolescentes, é a gente pensar qual que é o nosso imaginário em relação a esses adolescentes negros, em relação aos adolescentes periféricos, em relação aos adolescentes pobres. Acho que é importante a gente fazer uma autoanálise sobre como é a nossa visão em relação a essa parcela da população. Acho que esse é um primeiro exercício extremamente importante. Depois desse exercício, que é um exercício individual, e aí, depois que a gente faz essa experiência individual, a gente vai para uma esfera coletiva, pensar em políticas, né, em ações preventivas, né, pensar quais são as políticas públicas que a gente dispõe hoje para a infância e para a adolescência que substituiria ou daria subsídios para que a prática de ato infracional não fosse uma alternativa na vida dessa parcela da população. E aqui um outro elemento importante é a gente pensar que majoritariamente os adolescentes em privação de liberdade ou não em privação de liberdade, mas olhando para todas as medidas, os adolescentes que estão atendidos hoje pelo sistema socioeducativo são majoritariamente adolescentes a quem são atribuídos a prática de ato infracional equiparada ao tráfico de drogas. Importante a gente pensar que, segundo a OIT, a Organização Internacional de Trabalho, o tráfico de drogas é uma das piores formas de trabalho infantil. Então, como a gente... E aí, superar o trabalho infantil, né, acho que essa é uma unanimidade da sociedade, que o trabalho infantil é uma violação extrema, que deve ser superada com políticas públicas preventivas, quando não podem ser preventivas, com políticas públicas protetivas. Mas quando a gente refere isso aos adolescentes que estão no tráfico, né, que são atribuídos a práticas infracionais de tráfico de drogas, a gente atende esses adolescentes com uma medida socioeducativa. Então, acho que aí é um outro elemento que vai também nos dando sinais de como a gente, sociedade, né, como o pensamento social sobre toda a narrativa que envolve os adolescentes a quem são atribuídos atos infracionais, precisa urgentemente ter uma atenção, um olhar de proteção tão forte quanto aos adolescentes e crianças que também são vítimas, né? Pensar que alguma pessoa teve ali, está sendo responsabilizada pela prática de um ato infracional, ou realmente chegou à prática de um ato infracional com a idade de estar na escola, com a idade de estar aprendendo, se desenvolvendo, enfim, está na sua melhor fase de desenvolvimento. E é importante lembrar que essa fase de desenvolvimento é uma fase reconhecida pela Constituição Federal e pelas normas que acompanham a Constituição Federal. Como a gente está olhando e atendendo esse chamado, né, esse pedido de socorro dessa parcela da população que pratica ato infracional? Como a gente enxerga o ato infracional como um pedido de socorro e não como uma infração, uma criminalização desses adolescentes? E aí também pensar nas políticas públicas mais comuns, né? Qual que é o nível de qualidade de ensino que a gente tem? Qual que é o vínculo com a educação que esses adolescentes têm? Se não tem, como a gente contribui para o fortalecimento desses vínculos? Com a escola, com a família, com a comunidade? Como essa comunidade olha, né, para esses adolescentes? Eu acho que esses são muitos sinais, são muitas possibilidades, são muitos caminhos que a gente precisa começar a olhar e a seguir eles a princípio individual, mas ao mesmo tempo também de maneira coletiva.
Uhum. Pois é, esperamos que tanto nós, né, individualmente, quanto o Estado possa olhar mais, né, para os nossos adolescentes e crianças e perceberem essas ausências que causam tudo isso, né? Mayara, te agradeço muito, tá, pela sua participação aqui no programa Bem Viver. Muito obrigado pelas explicações e pela nossa conversa aqui.
Obrigada, Eric. Obrigada às pessoas que nos acompanham, que vão nos ouvir. Acho que é muito importante a gente levar cada vez mais a justiça, o tema da justiça juvenil a sério. Pensar que esses adolescentes são vidas pulsantes e que estão apenas, enfim, à espera de uma oportunidade de viverem seus sonhos e de serem pessoas livres e tendo os seus direitos garantidos com absoluta prioridade.
Tá certo, é isso. Então, conversamos hoje com Mayara Silva de Souza, advogada do Instituto Alana, sobre a decisão do STF para coibir superlotações em unidades socioeducativas. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Eric Jimenez.
Vale destacar que, além do Instituto Alana, também estão envolvidas nessa ação as seguintes organizações: Conectas, Direitos Humanos, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, OAB do Rio de Janeiro e o Movimento Nacional de Direitos Humanos. Lá no início do programa, a gente falou sobre o trabalho de profissionais da saúde durante essa crise sanitária gravíssima que a gente está vivendo. E outra categoria que também está enfrentando grandes desafios são os brigadistas responsáveis por controlar os incêndios florestais no Brasil. Você tem acompanhado aqui no Bem Viver as notícias sobre as queimadas na Amazônia, que entre janeiro e agosto deste ano tiveram um aumento de 39%, segundo dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial. Quem não se lembra da série de incêndios criminosos que atingiram o Pará em agosto do ano passado, naquele episódio que ficou conhecido como Dia do Fogo? Pois é, neste ano o drama se estende também ao Pantanal, com um número histórico de queimadas. O bioma se concentra nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Entre janeiro e o começo de setembro, a região já registrou mais de 12 mil focos de incêndio. E por conta dessa situação, o governador de Mato Grosso do Sul decretou ontem estado de emergência. Só no estado, 79 cidades foram atingidas pelo fogo, incluindo áreas de proteção ambiental e de preservação permanente. A medida deve durar 90 dias e visa fortalecer as ações conjuntas da Defesa Civil Estadual e da Defesa Civil Federal. Além disso, autoriza a ação de voluntários no combate aos incêndios. A gente sabe que a falta de chuva e o clima seco ajudam a propagar as chamas, além de dificultar muito o trabalho dos brigadistas. Mas qual é a explicação para a origem desses incêndios? Quem são os responsáveis por eles? Segundo informações do governo de Mato Grosso, as queimadas registradas no Pantanal são resultado da ação humana. Eu conversei sobre esse assunto com especialistas no tema e apurei um pouco mais a questão. Vamos ouvir agora a reportagem produzida pelo Brasil de Fato. O governo de Mato Grosso informou que 5 perícias realizadas no Pantanal apontam para ação humana como causa das queimadas na região. Dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, indicam que os incêndios aumentaram mais de 220% este ano. Só em 2020, o total de focos registrados é superior a 7 mil, um recorde para a região. Agora, a Delegacia do Meio Ambiente trabalha para chegar aos responsáveis em até 30 dias. A delegada Alessandra Saturnino de Souza Cosolino afirmou que ainda não é possível concluir se as queimadas foram propositais. Para a geógrafa Anne Alencar, diretora do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, os incêndios que vêm ocorrendo no Pantanal e no resto do Brasil são muito preocupantes.
Porque a gente está vendo um aumento alarmante do número de focos de fogo.
Anne explica que as queimadas dependem de 3 elementos: material combustível, condições climáticas e fonte de ignição que dê início ao fogo. No Pantanal, ela considera que 2 elementos estão contribuindo para a piora do cenário. Um deles é o clima seco, provavelmente ligado ao aquecimento das águas do Atlântico.
Isso que está acontecendo, um fenômeno parecido, aconteceu em 2005, quando você olha os dados históricos de fogo do Pantanal, o ano de 2005 foi o ano que mais queimou, né, até 2020, que é esse ano agora que a gente está batendo esse recorde.
A pesquisadora, no entanto, afirma que o efeito climático não explica sozinho o desastre atual.
Mas é importante a gente entender que mesmo o Pantanal sendo um bioma onde o fogo faz parte do bioma, mas que o fogo ele não ocorre, né, naturalmente nessa época do ano, a questão do início do fogo é importante. Então, o aumento das fontes de ignição, ou seja, esse fogo sendo começado pelo ser humano, é uma coisa muito, vamos dizer, visível.
Segundo a geógrafa, as características do bioma exigem combate imediato ao fogo.
Se não tiver fonte de ignição, o fogo não acontece. E é justamente nesse ponto que é importante frisar o papel das autoridades em coibir realmente o uso do fogo. Então, basicamente, um fogo iniciado num campo do Pantanal, se você não acabar com ele em uma hora, ele vai se espalhar de uma forma muito veloz e voraz.
A pena para quem for condenado pelos incêndios varia de 2 a 4 anos e há possibilidade também de multas que vão de R$ 1.000 a R$ 7.500 por hectare, com teto de R$ 50 milhões. Podem ser responsabilizadas tanto pessoas físicas quanto jurídicas. As perícias realizadas no Pantanal já identificaram focos a partir de queima intencional para a criação de pastos e incêndios causados por acidentes na rodovia. Também foram apontados problemas técnicos em máquinas agrícolas e fogueiras usadas para a extração de mel silvestre. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda. Não dá para esquecer que entre os anos de 2019 e 2020, o governo de Jair Bolsonaro reduziu em 58% a verba destinada ao trabalho de prevenção e controle de incêndios florestais. A impressão que dá é que a intenção do governo é deixar as chamas consumirem as florestas, né? A gente sabe a tragédia que isso representa, é desolador ver as imagens do rastro de morte, destruição do fogo na nossa fauna e na flora, e algo precisa ser feito imediatamente. Entre as ações humanas que contribuem para o avanço dos incêndios, está uma técnica muito utilizada na agricultura. Antes de iniciar um novo plantio, alguns produtores queimam de forma proposital a terra a ser plantada para limpar e preparar o solo. Além do perigo das queimadas, esse processo pode tirar todos os nutrientes da terra, que são essenciais para as plantas, ou seja, não traz nenhum benefício nem para a natureza, nem para o próprio agricultor. Quem retira todo o seu sustento da terra sabe o valor de um solo fértil e saudável para a diversidade da fauna e da flora, como é o caso dos integrantes do assentamento Jaci Rocha, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, localizado em Prado, na Bahia. Por lá, eles se orgulham da produção agroecológica que não agride o meio ambiente e respeita as pessoas envolvidas na produção. Mas a ameaça de despejo por parte das famílias da região pode afetar esse trabalho importante. O repórter do Brasil de Fato, Igor Carvalho, está na Bahia para conhecer de perto esse modo de vida dos assentados. É ele quem conta mais dessa história para a gente. Vamos conferir.
Além de ser a casa de 227 famílias, o assentamento Jaci Rocha, no sul da Bahia, é um centro de referência agroecológica. Desde 2010, assentados do MST mostram como é possível produzir alimentos sem uso de agrotóxicos, nem agredindo a natureza. No entanto, esse legado está sob ameaça. Há mais de uma semana, o assentamento vem resistindo a ameaças do INCRA com apoio da Força Nacional para despejar alguns moradores. Uma das assentadas, Maristela Cunha, está preocupada, mas segue otimista com o desfecho do caso. Ela conta da importância do assentamento e do conhecimento construído há 10 anos.
Né, aí a gente já tinha começado a dialogar desde 2010 sobre a forma de produção agroecológica, né? As famílias já tinham esse entendimento que aqui a gente não pode usar agrotóxico. Não é que não pode, né? Mas que o legal é você plantar e tirar da natureza o sustento sem precisar agredir o meio ambiente, sem queimadas, sem agrotóxico.
A área de 30 mil hectares, onde está o Jaci Rocha, foi resultado de um acordo em 2010 com a Suzano Papel e Celulose e a Fibria S.A., empresas que se uniram em 2020. A área foi reconhecida como assentamento pelo INCRA em 2015. No ano seguinte, o movimento organizou a partilha dos lotes entre as famílias de acordo com as aptidões. A produção de alimentos saudáveis se tornou uma obsessão no assentamento, que em 2012 criou a Escola Popular de Agroecologia e Agrofloresta Egídio Brunetto, onde oferece dois cursos. Um técnico em agroecologia, reconhecido pela Secretaria de Educação da Bahia, e o outro de especialização em educação do campo e agroecologia, em parceria com a Fiocruz. Além disso, no Egídio Brunetto, 800 famílias do extremo sul da Bahia aprenderam a ler e escrever. A escola é mantida aberta para os 15 assentamentos que abrigam 1.500 famílias na região, que estão espalhados entre 5 municípios: Eunápolis, Itamaraju, Mucuri, Prado e Santa Cruz do Cabralha. Além do Egídio Brunetto, há a Escola Estadual do Campo Anderson França, inaugurada em 2013 e que foi reformada em março deste ano. Ao todo, 490 crianças do assentamento estudam na unidade. Há uma diversidade de produção agrícola espalhada entre os 227 lotes do Jaci Rocha. A mandioca é o carro-chefe do assentamento, além de hortaliças, cacau, urucum, banana, entre outros. Há também produção de leite, criação de gado, galinhas e porcos. A produção é escoada nas feiras dos municípios do sul baiano e garante o sustento dos assentados. De Prado, na Bahia, da Rádio Brasil de Fato, Igor Carvalho.
Imagina ter o trabalho de uma vida inteira ameaçado dessa maneira. É dessa terra que essas famílias tiram sustento e garantem que o alimento de qualidade chegue à mesa de muita gente. Infelizmente, as famílias do assentamento Jaci Rocha não são as únicas que sofrem com a ameaça de serem expulsas de onde moram. De acordo com um levantamento do Laboratório Espaço Público e Direito à Cidade, da USP, a Universidade de São Paulo, durante a pandemia, o número de reintegrações de posse e remoções dobrou na Grande São Paulo. E essas ações se espalham também por outras regiões do Brasil, mesmo com a orientação da ONU, a Organização das Nações Unidas, para que o país interrompa essa prática durante a pandemia. E diante dessa situação, movimentos sociais se reuniram com o representante da ONU para debater e buscar uma solução para o problema. Vamos saber mais na reportagem de Catarina Barbosa, do Brasil de Fato.
O representante para a América do Sul do escritório do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, Jean Jarab, se reuniu virtualmente com diversos movimentos sociais e representantes da sociedade civil para falar sobre os despejos durante a pandemia. As ações têm impactado negativamente vários assentamentos de trabalhadores sem terra e as comunidades quilombolas e indígenas. A defensora de direitos humanos e do grupo organizador da reunião, Elzamara de Carvalho, afirma que houve um esforço conjunto das organizações para que o encontro fosse realizado.
A reunião é resultado de um esforço conjunto destas organizações, com o objetivo de colocar para a ONU a gravidade das violações de direitos humanos dos povos de luta pela terra e território ocorridas no Brasil, de forma a solicitar posicionamento da ONU frente à gravidade do aumento dos despejos forçados ocorridos neste período de pandemia.
Durante a reunião, representantes dos movimentos sociais e da sociedade civil informaram a Janjará que as ações de despejo são movidas por grandes empresas do agronegócio, fazendeiros, poder político local e outros atores. Os relatos dão conta de atuações violentas das forças de segurança e destruição de moradias, escolas e até espaços sagrados. Também foram discutidos temas como o aumento de conflitos rurais, a ausência de políticas de reforma agrária e a falta da proteção dos grupos vulneráveis, acentuada pela desestruturação dos órgãos que deveriam protegê-los. Para Janjará, os despejos e a violência no campo têm sido uma preocupação constante do Escritório Regional da ONU. Em agosto, o relator especial da ONU para a Moradia, Balakrishan Rajagopal, pediu explicações para o governo brasileiro sobre a ação truculenta de policiais militares contra famílias do quilombo Campo Grande. Eles chegaram a atear fogo nas áreas do acampamento. O local abrigava 450 famílias sem terra no município de Campo do Meio, em Minas Gerais. O acampamento existia desde 1998, sendo referência na produção agroecológica. Os agricultores também desenvolvem atividades como plantio de cereais, milho, hortaliças e frutas. De Belém, do Pará, da Rádio Brasil de Fato, Catarina Barbosa.
A situação se agrava quando a gente pensa no aprofundamento da crise econômica durante a pandemia. A busca por um emprego está muito difícil e fica a pergunta: como é que essas famílias vão conseguir se sustentar e, ao mesmo tempo, pagar aluguel? Até o mês de agosto, o auxílio emergencial de R$600, de certa forma, trouxe uma segurança mínima para essas famílias, apesar do valor não ser suficiente para suprir as necessidades. Agora, com a redução pela metade determinada pelo governo federal, a falta de dinheiro para garantir o sustento do dia a dia voltou a ser uma preocupação para milhões de famílias brasileiras. Além dos efeitos práticos, a falta de comida na mesa, a redução da renda básica também pode levar a consequências sociais. Aumento da pobreza, desigualdade no país. A repórter Nayá Tawani, correspondente do Brasil de Fato em Brasília, conversou com pesquisadores para entender os impactos da redução do auxílio para o valor de R$300. E a gente confere agora a reportagem produzida por ela.
Os impactos da pandemia são ainda maiores para a população pobre no Brasil. Com os elevados preços de supermercado, gás e outros itens básicos, sobreviver com apenas R$600 do auxílio emergencial é quase inviável. Agora, com a redução da metade do valor, a tendência, segundo analistas, é aumentar a pobreza no Brasil e aprofundar a desigualdade social. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas revelou que 13 milhões de pessoas voltarão para a faixa mais pobre no país. A mãe Soli, chefe de família, Vânia Suster, recebe R$ 1.200 e conta sobre a sua preocupação de manter a casa com a metade do valor nos próximos meses.
O que é R$600 hoje com três crianças dentro de casa? Minha filha mais velha está terminando o tratamento de câncer, o convênio das minhas outras duas está atrasado, se eu precisar eu vou ter que ir no público. Então eu venho aqui falar sobre a minha indignação e a minha tristeza em saber que eu vou ter que me virar até o final do ano com R$600.
Segundo o IBGE, atualmente mais de 13 milhões de brasileiros estão desempregados. Números que, somados com a insuficiência de saúde, educação e segurança, expõem essas pessoas a um contexto opressivo do Estado. Diante disso, a redução do auxílio emergencial vulnerabiliza negros, mulheres e povos tradicionais, potencializando um preocupante cenário de aprofundamento da pobreza até após a pandemia no Brasil. Como explica a economista Marcela Bonfim.
São margens que abrigam populações tradicionais que já vivem sob impactos da falta dos amplos acessos, né? Acesso à saúde, acesso à educação, acesso aos bens, né? Acesso ao consumo. Então, a gente está falando de um lugar que a vulnerabilidade por si só já é, né, um processo político muito longo. Então, essa decisão impacta principalmente essas populações, né, de difíceis acessos, né, e também outras populações, as urbanas, que são periféricas, que também estão afetadas nos seus pequenos comércios. Enfim, impactos grandes que a gente, inclusive, vai demorar a apreender, até mesmo pelas distâncias que são criadas cotidianamente, né, as fronteiras.
Mais de 55 milhões de brasileiros que recebem o benefício serão afetados com a redução. São famílias que estão lutando para pagar as contas e despesas. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Nayá Tawani.
Como a gente ouviu no relato da Vânia, ela pergunta o que são R$600 para quem tem 3 crianças dentro de casa. Se a gente faz uma conta rápida, esse valor dividido por 4 pessoas, no caso ela e as 3 crianças, significa R$150 por pessoa. É muito pouco, corresponde a R$5 por dia, considerando os 30 dias do mês. Aí você coloca nessa conta café da manhã, almoço, janta, todas as despesas do mês e percebe que o valor é insuficiente. Infelizmente, essa é a realidade vivida por muitas famílias no país, algumas, inclusive, em situação ainda pior, estão na linha da pobreza ou abaixo dela e não têm condições de obter os recursos necessários para viver. Toda quarta-feira, você e as crianças têm um encontro marcado com o Radinho BDF, produzido pelo Brasil de Fato.
Radinho Brasil de Fato.
Um programa para toda a família, com informação, brincadeira, contação de história e dicas de cuidado familiar.
Radinho BDF.
Então anota aí, você ouve o Radinho BDF toda quarta-feira, a partir das 9 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual, em 98,9 FM na Grande São Paulo, 93,3 FM na Baixada Santista e em 102,7 FM no Noroeste do Estado. E é claro, na Rádio Brasil de Fato, que você sintoniza em radio.brasildefato.com.br.
Radinho BDF.
Na reta final do nosso programa de hoje, a gente volta a falar de ciência, agora sobre um dos assuntos mais comentados de ontem na internet. Será que existe vida fora da Terra? Essa é uma curiosidade que eu aposto que todo mundo tem. Quando a gente pensa nessa possibilidade, logo dá para lembrar de Marte, onde os cientistas já afirmaram ter encontrado vestígios de vida. Mas a notícia que causou alvoroço na internet ontem foi sobre a possibilidade de vida em Vênus. Pois é, um time internacional de astrônomos detectou evidências de atividade microbiana na atmosfera do planeta. Vamos entender o que isso significa na reportagem de Adriellen Alves, da Rádio Nacional.
Universo.
Se tem uma resposta que a humanidade busca, é se estamos sós no universo. E se existe vida fora da Terra, como ela seria? Os extremófilos, aqueles micro-organismos capazes de resistir a condições extremas, são os mais cotados. E as respostas podem vir então do nosso planeta vizinho, Vênus. Um grupo de astrônomos anunciou nesta segunda-feira que as nuvens que envolvem o planeta Vênus abrigam uma molécula rara chamada fosfina. Também conhecida como hidreto de fósforo, na Terra, esta substância só é liberada de forma industrial ou pela ação de micróbios que vivem em ambientes sem oxigênio. Em outras palavras, a descoberta pode apontar para a detecção de vida aérea extraterrestre, destaca o ESO, Observatório Europeu do Sul. O estudo publicado na revista Nature Astronomy foi feito em parceria com pesquisadores do Reino Unido, Estados Unidos e Japão. O primeiro indício da fosfina foi captado em imagens feitas pelo telescópio James Clerk Maxwell, operado pelo Observatório do Leste Asiático, no Havaí. Daí veio o passo 2, confirmar a existência das moléculas que são indicativas de vida. Então, foram usadas 45 antenas do ALMA, instalação astronômica no Chile, que tem um telescópio bem mais sensível e do qual o ESO é parceiro. E os pesquisadores concluíram que esta partícula existe sim, em pequenas concentrações na atmosfera venusiana, cerca de 20 moléculas em cada bilhão. Com base em cálculos, descartaram que a quantidade observada seria decorrente de processos não biológicos naturais no planeta, como a luz solar e a ação de vulcões e relâmpagos, por exemplo. Eliminada esta possível fonte, os cientistas consideram, então, a possibilidade de um tipo de vida aérea extraterrestre. De acordo com a equipe, na Terra, sabe-se que as bactérias expelem a fosfina ao retirar o fosfato de minerais ou de material biológico, acrescentando hidrogênio. Segundo o estudo, qualquer organismo no planeta vizinho provavelmente será muito diferente dos primos terrestres, mas eles também podem ser, segundo o estudo, a fonte deste biomarcador. E as pesquisas não param por aí. A equipe internacional acredita que esta descoberta é bastante significativa, mas reconhece que para confirmar a presença de vida é ainda necessário muito trabalho, principalmente para achar solução para uma incógnita: a sobrevivência de micróbios nas nuvens ácidas, com cerca de 90% de ácido sulfúrico. Isso é o que repercute o astrofísico e pesquisador do Observatório Nacional, Marcelo Borges.
Mas mesmo para esses extremófilos que conhecemos na Terra, a vida nessas altas camadas da atmosfera de Vênus deve ser um grande desafio. Isso porque esses ambientes são muito ácidos, né, contém uma grande quantidade de ácido sulfúrico, apesar de ter temperaturas mais agradáveis do que na superfície de Vênus, onde a temperatura alcança valores acima de 450 graus Celsius. Então, é necessário compreender que tipo de organismo pode existir lá que possa produzir essa fosfina, se é que ele existe. Então, mais estudos são definitivamente necessários. Agora, se confirmada essa descoberta, certamente isso vai nos ajudar a compreender muito melhor como pode estar distribuída a vida no universo e até mesmo compreender como a vida surgiu no nosso planeta.
O Observatório Europeu do Sul aposta nas pesquisas envolvendo Vênus e outros planetas rochosos fora do nosso sistema solar para possíveis pistas sobre a produção da fosfina e, claro, sobre indícios de vida fora da Terra. Da Rádio Agência Nacional em Brasília, Adriellen Alves.
O universo é muito misterioso, né? Será que a gente não está sozinho mesmo? Bom, esperamos que um dia a ciência possa nos responder. Até lá, seguimos com a curiosidade acompanhando as descobertas. O Bem Viver desta terça-feira, 15 de setembro, vai ficando por aqui, mas amanhã tem mais. Eu volto com mais uma edição do programa. Você ouve às 11 horas na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo, capital, e 93,3 FM na Baixada Santista. Dá para ouvir a gente também no nosso site radio.brasildefato.com.br às 11 horas da manhã e por uma grande rede de emissoras em vários horários, espalhadas por diversos municípios brasileiros. Dá só uma escutada nessa lista: Rádio Timbira 1290 AM de São Luís, no Maranhão; Rádio Camponesa 96,7 FM em Itapeva, interior paulista; Rádio Super 87,5 FM em Sorocaba, São Paulo; Rádio Terra Livre 104,9 FM de Abelardo Luz, em Santa Catarina; Rádio Comunitária Malhada do Jatobá 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí; Rádio Terra Livre 94,5 FM de Ilha Negra, no Rio Grande do Sul; Rádio Interativa da cidade Senador Alexandre Costa, que fica no Maranhão; Rádio Onda 95,5 FM no município de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais; Rádio Camponesa 95,7 FM em Crateús, cidade do Ceará; Rádio Cultural 87,9 FM de Lago da Pedra, no Maranhão. Rádio Terra HD 95,3 FM de Terra Rica, no Paraná. Rádio PIF de Brasília, que você ouve pelo site radiopif.webradiosite.com. Rádio Cidade 87 FM de João Pessoa, na Paraíba. Rádio Palermo de São Paulo, que você ouve no site radiopalermo.com.br. E Rádio Comunitária Cantareira, 87,5 FM, também de São Paulo. Para quem gosta de podcast, a gente está no Spotify e no Google Podcast. Este programa teve apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Michele Carvalho e Geisa Marques, trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone, coordenação Camila Salmásio, direção Beatriz Pasqualino e Mina Fidelis, apoio equipe de jornalismo do Brasil de Fato, que vai voltar comigo amanhã em mais uma edição do programa. A gente vai estar te esperando. Até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Música.